já falou o seu coração, mas eu quero que você abra comigo, por favor, Lucas capítulo 23. Nós vamos ler dois textos e eu quero ver se você é inteligente mesmo. Eu quero ver se você percebe a aparente incoerência desse texto. Parece que nós estamos ficando doidos, parece que a Bíblia tem até contradição, mas nessa aparente contradição tem um recado de Deus poderoso para você. Lucas, capítulo 23, Lucas 23, eu quero ler no verso 40, eu quero ler no Lucas 23, a partir do verso 36. Lucas 23, 36. Esse é um texto que a gente devia ler e reler muitas vezes. Conta a crucificação do nosso Salvador. Nosso Salvador, Filho de Deus, Jesus, nosso amado, que nós estamos cantando louvores, foi crucificado, pregado na cruz, torturado por muitas horas. Já no meio da sua crucificação, um pouco antes de morrer, o texto diz assim: os soldados, aproximando-se, verso 36, também zombavam dele, dizendo, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele, que colocaram ali de zombaria, que dizia, este é o rei dos judeus. Eles não acreditavam nisso, mas colocaram como zombaria, diz que era o rei, o filho de Deus, então toma, olha a sua coroa aí. Você sabe que meteram espinhos na sua cabeça. Um dos criminosos, e aí chega o meu assunto, que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos, também sofrendo feito um cão ali, prestes a morrer e partir para o inferno, um bandido, um assassino, um ladrão ao lado dele, um criminoso, que ali estava dependurado, lançava insulto e dizia, você não é o Messias? Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós, pô. Dá um jeito, você não é o poderosão? Então tira a gente daqui. Está morrendo igual eu, ô seu charlatão mentiroso. Estou vendo você sangrar. Como é que fala que é filho de Deus? Está sofrendo aí igual eu? Mas o outro criminoso, e esse outro criminoso não tinha nada de bom, está escrito aqui, criminoso. O outro criminoso o repreendeu quando viu ele falando isso e disse assim, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Você é maluco estando aqui ao lado de Deus? Ou seja, o criminoso está reconhecendo que quem está aqui é Deus. Ele diz, você não teme a Deus nem assim tão perto dele? Nós estamos sendo punidos com justiça. Olha ele dizendo o quê? Eu sou um criminoso. Eu mereço a morte e é justo eles me matarem. Que é isso, hein? Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus respondeu para ele, eu lhe garanto, moço, criminoso, ladrão, que está morrendo e vai morrer agora, eu te garanto, hoje, porque você já está morrendo, você vai morrer agora, hoje, ao morrer, você vai comigo para o céu. Hoje, você vai comigo para o céu. Meu Deus, que história. Que história. Que história. Então, agora, por favor, eu quero que você abra comigo Mateus. Volta um pouquinho na sua Bíblia. Mateus. Capítulo 19. Eu quero muito ajudar a sua fé nesta noite, você está vendo. Mateus 19, verso 16. Eu quero ajudar você a crer. Eu quero ministrar a palavra que gere fé em você, fé poderosa. Olha o que essa palavra agora diz, por favor, preste atenção e descubra comigo essa incoerência aparente, maluca das Escrituras. Eis que alguém se aproximou de Jesus, não estava crucificado, mas chegou igual, perto. É muito parecido, estava ao lado. Alguém se aproximou de Jesus e disse, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Mestre, lembra-te de mim. Mestre, salva-me, me dá a vida eterna. O mesmo pedido do ladrão. O mesmo pedido do criminoso. Mestre, salva-me, o que eu faço? Me dá a dica. Respondeu Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Por que ele não falou isso para o ladrão? Quais mandamentos? Perguntou ele para Jesus. Jesus respondeu, os mandamentos, os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os mandamentos, ora. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que é mandamento para todos nós, como dê o seu dízimo, não retenha o seu dízimo, é mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse então o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Um ladrão pede para Jesus a vida eterna. E um moço bom, justo e correto pede para Jesus a vida eterna. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, então está faltando uma coisa só. Vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem foi embora triste. Foi embora triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, ah, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Como é difícil um rico ser salvo. Olha, Batista Central, você que é ricaço aí, ó, sei que vocês estão numa boa aí, ó, todo mundo com a carteira cheia, é ou não é? Cuidado, hein? Olha o que Jesus está falando. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que essa loucura? Um bandido, um ladrão, ele mesmo disse, foi julgado por juízes, e ele admitiu, eu mereço a pena de morte. Um criminoso com um histórico horroroso, uma ficha corrida venenosa, sangue nas suas mãos, violência, mal. Esse homem está ali sendo morto, sua sentença de morte sendo executada com justiça. Ele confessa seus crimes. E ele diz, Jesus, salva-me. Jesus fala, salvo, hoje você vai estar comigo. De outra hora, encontra um rapaz bacana, bonito, puro, legal. Homem de igreja, homem religioso, homem obedecedor da palavra, temente a Deus. Senhor, o que eu faço para ser salvo? O Senhor fala, oh, pratica a justiça, obedece os mandamentos. Senhor, eu desde novinho tenho feito isso, Senhor. Eu tenho seguido a tua palavra. Então, só falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem. E aí, vem e me segue, sem nada, sem nada, pobrinho. Ele falou, isso eu não faço. E ele preferiu ir embora e não foi salvo. Pergunta, não era muito mais justo, muito mais certo, muito mais merecedor salvar o jovem e mandar o criminoso para o quinto dos infernos? Para mim era. O que tem de errado aqui? Qual é o segredo? Por que essa incoerência? Por favor, entenda. Entenda, isso é crucial para você e para mim. Precisamos compreender isso, entenda. Por quê? Sabe, querido, por que um ladrão foi salvo na última hora da cruz? O que Jesus queria nos revelar com isso? que isso tem a ver conosco? Para mim, para vocês, isso não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque nós vivemos num mundo que foi bagunçado pelo pecado. Nós perdemos a noção das coisas. Eu não sei quem lembra da época da inflação, ou talvez hoje em dia também. Você vai numa loja de sapatos, você compra um tênis, que você vai usar um pouco aí e tal, você. Esse tênis custa 600 pau. E você vai e compra dois pneus para o seu carro, que você vai rodar 50 mil quilômetros com ele pelos mesmos 600 reais. Pneus em simples, claro, né? 50 mil não, vamos dizer uns 20 mil quilômetros, vai. Paraguai. Mas nós perdemos a noção das coisas. Marcos Lucado conta num livro, Marcos Lucado é meu autor favorito, tudo que você tiver livro dele pode comprar. Num livro que diz Jesus Salvador, ele conta a história verdadeira que aconteceu nos Estados Unidos, que dois ladrões entraram numa loja de departamento, tipo uma Macy's, uma Target, uma loja dessa. Eles invadiram a loja, não foram vistos, não foram pegos, entraram lá dentro, passaram a noite inteira e não roubaram nada. Nada. O que eles fizeram lá? Eles fizeram uma brincadeira, uma loucura, e depois roubaram sem crime. O que, que eles fizeram? Eles entraram na loja e trocaram, não é, naquela época de etiqueta de preço, trocaram as etiquetas de um monte de produto, quase a loja toda. Fizeram isso para prejudicar a loja, para provocar uma confusão, mas para no dia seguinte ir lá e comprar o que eles queriam. Então, eles pegaram uma máquina fotográfica que custava 385 dólares, alguma coisa da ordem de uns 1.200 reais, eles pegaram aquela máquina, tiraram a etiqueta dela, colocaram essa etiqueta numa coisa lá da papelaria, pegaram uma etiqueta de 5 dólares e colocaram nela. Sabe o que é interessante? É que eles fizeram isso para todos os produtos, um monte de produto. E durante 4 horas no dia seguinte, todo mundo fez compra, sem que a empresa notasse. Eles compraram tudo que eles queriam, gastando 50 dólares, levaram um monte de dinheiro, porque já tinham marcado. Mas todo mundo levou também, até que começaram a descobrir. E, de repente, um esperto lá, meio sonolento, não é? Atentou para o fato, fechou a loja, tiveram que reetiquetar tudo. Mudar os valores. Parece loucura, você fala assim, ah, que pastor está contando paia. Não, eu provo que é verdade. Sabe por que é verdade? Porque nós vivemos nessa grande loja. Nós vivemos nessa grande loja. Essa loja nossa, o ladrão entrou aqui e trocou tudo. Nessa loja nossa, o cara pode ser um pilantra, um mau caráter, tratar mal sua família, não é generoso com ninguém, um filho rebelde, mas ele é cheio da grana, todo mundo beija o pé dele. Porque o que vale é o que a pessoa tem. Nesse mundo nosso, beleza é tudo, caráter é muito menos. Então ela é lindona, todo mundo está em volta. A outra é um pouquinho menos bonito, porque feio não existe, é menos bonito. Ou menos formatado no padrão, porque é menos, é padrão. Não pode ser que é o contrário. Eu já fui no Egito, não é? Com a minha mulher lindona, maravilhosa. O cara falou assim, eu dou para você uma ovelha na sua mulher. Mas eu estava com uma irmã da igreja, assim, uns 150 quilos, tranquilo, ele me ofereceu, nela eu dou 5 bois. Essa é boa para trabalhar, essa é bacana, essa é a lindona. No Egito, irmã, você faz o maior sucesso. Maior sucesso, pode comer à vontade, irmã. Deram 5 boi na irmã? Olha, eu fiquei tentado, viu, irmão? Eu quase deixei, irmã. É meio chata. Eu quase deixei. Quando você for viajar comigo para Israel, toma cuidado que eu te troco lá numa vaca, hein? É, vai, vai para você ver. Irmão, nós vivemos num mundo doido. Nós vivemos num mundo em que os caras adúlteros e imoral são os ídolos da nossa sociedade. E um professor, dando uma sala de aula, que ensina o menino a ler, escrever, que cuida deles, ganha uma mixórdia. E nem é reconhecido. Nós vivemos num lugar onde uma enfermeira que abre você e tira seus pus lá de dentro e cuida com o maior carinho, ganha nada. E um cara que fica num telefone vendendo ação, especulando, ganha milhões. nosso mundo foi tudo invertido. E é por isso que a gente olha essa história e a gente não consegue entender. A gente fala, esse ladrão tem que ir para o inferno. Mas atenta que Deus tem preços diferentes. Foi o diabo que foi lá de noite, tirou e botou o preço nesse ladrão, nesse mendigo de rua, e disse, é lixo, não vale nada. Foi o diabo que pegou pivete de rua e falou assim, isso é pivete, não vale nada. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? É que isso é gente, é ser humano, é pessoa, não importa o pecado que cometeu, não importa a falha que fez, para Deus vale mais do que tudo. Para Deus vale a vida do filho dele, o pior pecador, vale a morte, o sangue, a tortura do seu filho. Por quê? Porque Deus nos supervaloriza. E esse supervalor que Deus dá, não é exagero dele, nós não damos valor, porque o nosso mundo é louco. Eu quero, primeira coisa, dizer para você que você é espetacularmente valioso para Deus. Ele não só te ama, não. Ele ama e faz qualquer coisa para ter a sua vida e para alcançar você. Nem que ele tenha que matar o filho dele para salvar um ladrão que está do lado. Aquele jovem, igualmente valioso. A Bíblia diz que Jesus o amou, amou aquele jovem. Por quê? Porque ele ama todos. Ele ama os bonzinhos e ama os maus. Ele ama os belos e ama os feios. Ele ama os ricos e ama os pobres. Sem diferença de valor, ele nos ama. Mas nós é que podemos fazer com que nossa vida tenha destinos completamente diferentes. Nós escolhemos pelas nossas atitudes. O que esse jovem pregado na cruz, criminoso, fez? O que ele fez? Por que ele foi salvo? Você já entendeu. Ele diz, eu mereço essa punição. Eu mereço esse castigo. Ele xinga o outro e diz, nós estamos aqui porque somos pecadores. E ele diz, lembra-te de mim, Deus, quando entrares no céu. Ele sabia que quem estava do lado dele é Deus. Ele arrepende dos seus pecados, ele confessa que Jesus é Deus e ele é salvo imediatamente, sem mérito, sem fazer nada, sem chance de trabalhar para Deus. Nós diríamos, o melhor é salvar o jovem, ele é novo, tem vida longa, vai liderar a cela, vai ganhar almas para Jesus, vai dar muitas ofertas, vai abençoar a criança pobre, ele vai desenvolver o ministério, vai cantar no louvor, ele vai abençoar a igreja, salva essa pessoa, olha como ele é maravilhoso, põe ele logo de diácono da igreja, dá um cargo ministério para ele, às vezes em pouco tempo vai ser até pastor da Rede 18. Qualquer um está virando pastor da Rede 18. Pensa bem. Nós pensamos assim, Jesus olhou e falou assim, esse não. O outro sim, esse não. Minha pergunta, você sim ou não? Você está dentro ou está fora? Sabe, há um exército, uma multidão de gente que se aproximou de Jesus e foi embora. Tem desviados todo dia indo embora, vem e não fica. Vem e não ficam. Não ficam. Hora de acabar o culto. Eu boto despertador, você sabia, não? Mas não adianta nada. Significa nada. Eu apago e esqueço. Eu acho que eu tenho que botar alarme 1, alarme 2, alarme 3, alarme 4, depois dá um sapão. Pá, aí é, cara. É ou não é? Fala a verdade. Mas pensa aqui comigo. Você sim ou você não? Aqui tem o modelo do que agrada a Deus. Aqui tem o caminho da salvação. O caminho da salvação. O apóstolo Paulo declarou assim, se alguém quiser conhecer o caminho da salvação, olhe para a cruz. A cruz é central no cristianismo. O que já me faz prestar atenção muito nessa história, é porque essa história se passa na cruz. Tudo ligado à cruz revela a nossa salvação, Porque não há salvação sem a crucificação de Cristo. Paulo disse, o evangelho é um só. Cristo morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou. Esse é o evangelho. E ele morreu numa cruz, como um pecador. Ele morreu como um criminoso. Ele morreu carregando os pecados de todos nós. Ele morreu recebendo uma punição que os seres humanos mereciam. E aquele criminoso usou esta palavra, eu mereço essa mesma punição. Ele não merece, está aqui para levar o meu castigo e de outras pessoas. Eu mereço morrer, eu não mereço ir para o céu. Se por acaso eu pegar essa boquinha aqui, é puro presente, é pura graça, é puro perdão, é só uma coisa divina, é só um amor sem igual, é só mesmo uma graça imerecida. Jamais alguém poderia pensar na minha salvação, porque eu mereço morte, castigo, punição. O jovem rico, Senhor, eu mereço o céu. Eu tenho feito isso, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Você percebe a diferença? Um deles diz apenas isso, Senhor, eu não mereço nada. O outro diz, meu Deus, meu Deus. Esse jovem fez tudo certo. Ele queria ser salvo. Talvez você também queira, a motivação estava certa. Ele teve a atitude certa, ele fala, Senhor, eu preciso ser salvo. Talvez você diga, eu preciso ser salvo. Ele foi até Jesus, ele procurou a pessoa certinha. Ele foi em Jesus. Ele não foi no Pai de Santo, ele não foi no bispo, ele não foi ninguém. Ele foi em Jesus. Ele falou, Jesus me salva. Ele não foi para o Centro Espírita fazer boa obra, ele não foi receber um passe. Ele foi, Jesus, salva-me. Você é a pessoa que pode me salvar. Está certo ele. Motivação certa, atitude certa, na pessoa certa, e ainda fez a pergunta certinha, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Gente, esse menino botou o pé lá. Mas por que Jesus agiu assim com aquele rapaz? Por quê? Porque ele tinha o que impede um homem de ser salvo. Ele tinha o único impedimento, aquilo que destrói nosso relacionamento com Deus, aquilo que nos afasta dele, aquilo que nos empurra para longe dele e que provocou exatamente isso. Ele foi embora, ele se afastou, ele não ganhou a salvação dele. Sabe, é a única pessoa que Deus não pode salvar. É o único tipo de pessoa. Eu quero dizer para você que Deus pode salvar estuprador, Deus pode salvar ladrão, criminoso, Deus pode salvar alguém que já matou 10 pessoas, 20 pessoas, ou como eu já conheci, 32. Deus pode salvar até a mim. Deus pode salvar qualquer pessoa, ladrão, mulher que já abortou uma vez, duas vezes, três vezes. Deus pode salvar qualquer pessoa, mas tem um tipo de pessoa que ele não pode salvar, não dá conta, não tem jeito de salvar. É uma pessoa tomada por orgulho. Deus não pode salvar um orgulhoso. Faltava a ele o que sobrava no ladrão, aquele senso de pecaminosidade própria. Eu sou um pecador. Ele não disse isso nenhuma vez. Seu anseio, o que ele queria de Deus era paz, conforto, segurança, mas ele não queria arrepender. Ele não confessou a culpa dele nenhuma vez, enquanto o outro dizia, eu mereço a morte. Ele não confessou nada, ele não reconheceu que ele ofendeu a Deus. E ele diz, eu ofendi a Deus, diz o ladrão. Mas esse aqui diz, eu só agradei minha vida inteira. Eu não devo ir para o céu? Ele não entendeu que todos nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Por mais que a gente se esforce para ser bom. A não ser que uma pessoa tenha vergonha do seu pecado. Não vai ter salvação. Aquele criminoso tinha vergonha do seu pecado. Ele diz, eu fiz isso mesmo. Qual vergonha esse jovem tinha? Ele estava cheio de orgulho. Senhor, meu lugar vai ser onde lá? Cobertura? Como vai ser, Senhor? Qual posição eu vou ter no reino? Eu vou sentar do seu lado? Na maior marra. Sabe por quê? Frequentava igreja, era bonzinho. Podre de pecado e bonzinho. Foi para o inferno. Não quis se submeter a Cristo. O Senhor então testa. Ah, você é tão bonzinho. Então, me obedeça. Vou dar uma ordem simples. Qualquer uma. Eu nem sei que você gosta muito de riqueza, mas vende tudo que você tem. Vou fazer o teste aqui. Você se submete a mim? Então, segue-me. E viva pela fé. Ele queria a vida eterna. Talvez queria. Mas não estava disposto a vir. E fazer o que Jesus tinha mandado ele fazer. Meu querido, só é fé salvadora. Só quando a gente abandona o pecado para seguir Jesus. Custe o que custar. Mas eu vou ficar sem meus bens? Alguém diz para mim. Mas eu vou ficar sem minha amante? Um diz para mim. Eu vou ficar sem minha cerveja? Eu vou ter que fechar a minha empresa, então, porque lá não funciona se eu for crente. Ah, mas eu vou ter que parar disso. Eu vou ter que largar aquilo. Não. Pode ir para o inferno também. Não tem problema. Não precisa. Vai para o inferno. Não precisa. Nem, não é, não precisa. Mas vai para o inferno. Sabe, apesar da salvação ser um dom presente de Deus, Cristo não dará nada para quem já tiver com mão cheia de outras coisas. A salvação é um dom de Deus para você, mas Ele não vai dar para quem já está com outras salvações na sua vida. Aquele moço não tinha nada. Ele diz, eu estou indo para o inferno. Foi Deus, pela sua misericórdia, que me botou crucificado ao lado dele. Eu vou confessar meu pecado, a vergonha que eu tenho. Mas eu não perco a chance. E Jesus disse, hoje você está comigo. Você está comigo hoje, no paraíso. É incrível. Mas tem um ladrão hoje andando sorridente pelas ruas do céu. Tem um ladrão criminoso rindo e batendo o pé. Andando pelas ruas de ouro, que ele sabe mais sobre a graça de Deus do que todos nós juntos aqui. Tem um bandido lá que fala, eu sei o que é a graça de Deus. Meu querido, Deus ama você demais. Ele ama, mas ama demais. Mas o que mais agrada a Deus é arrependimento e vergonha do pecado. Qualquer pessoa nesta sala que realmente se humilhar e que disser-se arrependido, qualquer um vai receber o reino por herança, vai viver glória, vai experimentar salvação plena. Mas qualquer outro também que se agarrar em orgulho, achando-se bom, eu fiz isso, mas eu dei aquilo, mas eu vou na igreja, eu até lidero, eu sou pastor, eu já vi pastor converter. Duas semanas atrás, um jovem chegou para mim e falou, pastor, estou dentro desta igreja, desde que eu nasci, eu não sou convertido. Me ajuda, eu não sou crente. Eu falei, agora chegou a salvação na vida deste homem. Quando Zaqueu disse, Senhor, eu tenho roubado as pessoas, mas agora eu vou devolver o que eu roubei, eu vou devolver, e ainda vou recompensar. O Senhor diz, agora entrou salvação. Se você não estiver disposto a se arrepender profundamente do seu pecado, não há salvação. A única pessoa que Deus não pode salvar é um orgulhoso. É um orgulhoso. Mas até todos os arrependidos e humildes, a porta do céu está escancarada. Independente da carga de erros, de culpas, de crimes. E é exatamente isso que Jesus quis dizer. Ele disse, se eu salvei o ladrão, o criminoso, eu salvo você também. Receba essa salvação. Confie nessa salvação. Abrace esse Salvador. Vá para o céu. Vá viver essa esperança bendita. Humilhe-se o tempo todo. Arrependa-se do seu pecado. Não se vanglorie de coisinhas que a gente faz aqui. Nós não fazemos mais do que a obrigação de sermos honestos, corretos e generosos. Isso não gera salvação para nós, é obrigação humana. A salvação é pela fé, mediante o arrependimento e a confissão de pecados. E eu quero dar ainda nesta noite a oportunidade para o maior de todos os milagres. Ah, eu creio, sabe, que hoje de manhã aquela moça teve um câncer de cérebro arrancado aqui nesta igreja. Eu creio que hoje aqui à noite, mistérios e coisas antigas e situações presas foram absolutamente transformadas. Eu creio que pessoas aqui foram cheias do Espírito Santo, vão viver uma outra paixão com o Senhor. Mas eu não vou sair daqui sem ver o maior de todos os milagres acontecendo. Um ladrão na cruz indo para o céu. Eu não estou te chamando de ladrão, mas eu estou dizendo um arrependido que tenha plena consciência do seu pecado e que precisa de salvação, dizendo, hoje eu quero a minha salvação. Hoje eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu não quero me orgulhar de nada, pelo contrário, apenas dizer, eu preciso do perdão porque eu sou um pecador. E eu quero hoje garantir que hoje ainda eu já estou no céu. A Bíblia diz, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou hoje, por isso Jesus falou, você já tem. Por isso também eu vou dizer para você, você hoje já tem sua vida eterna, hoje você já vai estar no paraíso. Por quê? Porque aquele que ouve a palavra de Deus e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna, não entrará no futuro, no juízo que vai haver para todos os homens, não entrará no juízo, mas já passou da morte para o céu, a vida eterna. Hoje você pode sair daqui dizendo, eu já estou salvo, meu nome já está no céu, eu só ainda estou vivendo aqui, mas eu já sou de lá. Eu já sou de lá. Eu não vou para o céu, eu já estou no céu. Eu já sou do céu. Eu já vivo o reino aqui na terra. Não é? E quando eu for promovido, eu apenas vou estar lá em vez de estar aqui. Mas no reino eu já estou. Não é uma chance, não é uma possibilidade, é uma certeza, é fé, é garantia. Você quer receber a sua salvação? Eu pedi ao pessoal do louvor para ministrar uma canção. E eu quero fazer este apelo, este convite, nesta noite, para você, hoje à noite, receber a Cristo e entregar sua vida a Jesus. Feche os seus olhos, por favor. E se você hoje quer entregar sua vida a Cristo, você vai orar como o ladrão orou. Senhor, eu mereço punição pelos meus pecados. Eu não mereço ir para o céu. Eu mereço ser banido para sempre da tua presença. Eu mereço castigo, porque eu sou um pecador. Não importa o tamanho do meu pecado, eu sou um pecador. E eu estou arrependido, e eu quero hoje a garantia da minha salvação. O Senhor pode hoje declarar para mim que eu hoje já estou salvo, eu me arrependo, eu suplico, eu peço. Diga isso para o Senhor, faça a sua oração como o ladrão da cruz. Você já sabe que é essa oração a que Jesus se agrada, a outra não. O merecimento, o mérito, eu sou bonzinho, sai de perto de Deus, vai embora. Esse não é o caminho da salvação. Se você quer entregar sua vida a Jesus, nós vamos ficar de pé, todos de pé, e vamos cantar uma canção. Vamos cantar um louvor, se você quiser, se você de apelo, o que for, o Espírito vai mover aqui. Sua vergonha vai sair e nós vamos orar. Nós vamos orar agora por essas pessoas e logo depois, aí nós vamos estar dispensados, tá bom? Então você aguarda um momentinho. E nós vamos orar juntos. Vamos cantar uma canção. E o Duda que escolheu já, e ele que nos comanda. Vamos lá.
Preciosa graça. Preciosa graça de Jesus. Que um dia me
Se você fizer esta canção com sinceridade no seu coração, tira a letra, não, amigo. Aí, se você falar isso, é graça. Graça é o quê? Não mereço. O ladrão falou, eu não mereço, eu mereço a morte. O que é graça? Graça é não mereço. É um dom, um presente. Deus quer te dar. Preciosa graça que um dia me salvou. Perdido andei, olha o ladrão aí, sem ver a luz, eu era cego, mas Cristo me encontrou, foi na cruz que ele encontrou, foi na cruz que ele encontrou Jesus, no lugar da morte. Não espere encontrar Jesus no leito da morte, pode ser que não dê certo, já receba hoje, já viva a sua vida plena e o evangelho rico, seja abençoado. Então vamos cantar. E aí agora você faz isso, a sua oração. E aí, meu queridão, acho que você já sai dessa música salvo, hein? Vamos lá.
Pode me ajudar do início bem forte, preciosa graça.
Preciosa graça. De Jesus que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo
o Salvador nos deu.
Promessas deu, e o Salvador e nele eu posso crer. És meu refúgio.
Eu faço um convite a você em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu faço um convite a você que não tem certeza da sua salvação e que hoje quer receber esta graça salvadora, você que quer declarar seu arrependimento e quer dizer: Jesus, salva-me, eu mereço a morte, mas eu quero a salvação, quero vida, quero o seu refúgio, sua proteção, quero viver a vida do Senhor. Se você hoje quer orar comigo, entregando sua vida a Cristo, quer orar junto com esta igreja, saia do seu lugar e venha cá. Hoje é a noite da sua salvação. O Senhor marcou na agenda dele que hoje era o dia. Marcou um encontro com você. Saia do seu lugar e venha, nós vamos orar. Já temos uma querida aqui, temos outro vindo. Venha, saia do seu lugar. Nós vamos orar aqui. E nós vamos clamar pela sua vida. Saia de cima, desça pela escada. Venha, para nós orarmos. Venha encarando mesmo. Venha tomando posição. Saia do seu lugar. O Senhor está chamando você. O Senhor está te chamando pelo nome. Ele chama você a vir para a cruz. Ele chama você a vir. Vir, ao invés de receber a punição, Ele vai te livrar da punição. Entregue sua vida a Jesus. Ah, se você não vier por vergonha, meu amigo, é porque seu coração está cheio de orgulho. Quem não vem porque tem vergonha de vir à frente é um orgulhoso. É um orgulhoso que não é capaz de sair do seu lugar e vir aqui, num lugar onde todos amam Jesus, onde todos já foram para a cruz. Ele diz: eu não tenho coragem. Por quê? Porque está preso no orgulho. Deixa o orgulho. O orgulho impede a sua salvação. A única pessoa que Jesus não pode salvar é uma mulher orgulhosa. É um homem que acha que é bonzinho. É um homem que acha que é legal. É um homem que acha que faz tudo certo. Uma mulher que acha que é justa. Esta pessoa não pode ser salva. Quem está aqui está dizendo: eu sou um pecador, eu tenho errado, eu estou em pecado e eu quero o perdão do meu pecado. Dizendo: Senhor, tem compaixão e me salva. Vamos orar aqui. Você já está pronto? Vamos então orar. Vai mais alguém, gente, porque não pode ser um de cada vez. É um convite. É a porta abre e a porta fecha. Não é? Se você vem, diga: espera, pastor. Espera, eu estou lutando. Se você está lutando, fica livre em nome de Jesus. Se tem uma corrente te prendendo, se o diabo está te travando, porque você um dia deu a vida para ele, agora em nome de Jesus fica livre. Fica livre agora, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha. Fica livre. Diabo não pode te prender. Culpa não pode te prender. Vergonha não pode te prender. Sai do seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A cegueira saiu. A luz já brilhou. Então venha. Venha entregar sua vida a Cristo. Venha receber o Salvador. Então você que já está aqui na frente agora, vai orar comigo. Olha aqui para mim. Vamos fazer uma oração juntos. É importantíssimo você falar a sua oração. Porque é com o coração que se crê e com a boca se confessa. Então você vai abrir sua boca e vai falar. Então diga assim, diga agora para Deus, diga para Ele: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho a Ti como eu estou. Eu sou um pecador. Eu mereço a morte. Eu mereço o castigo eterno. Mas o Senhor decidiu me amar. O Senhor quer me salvar. E eu também quero a minha salvação. Por isso eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu confesso que eu nunca vou conseguir me salvar sozinho. Eu confesso que eu preciso de Jesus como meu Salvador. Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu me humilho, confesso o meu pecado, peço perdão e peço que o Senhor me dê a salvação. Que hoje mesmo eu já esteja com o meu nome escrito no paraíso. Eu quero e recebo pela fé a minha salvação. Por isso eu confesso que a partir de hoje, Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu entrego minha vida a Ele e o seguirei até o fim. Eu oro arrependido e agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você já orou? Você orou? Você orou? Quem fez esta oração que está aqui na frente? Quem fez a oração entregando a vida a Jesus? Levanta a mão. Quem fez a oração? Levanta a mão. Mais alto, gente. Deixa eu ver essa mão aí. Então, são essas pessoas que oraram. Tem gente que veio aqui porque está acompanhando. Mas olha quantas pessoas oraram. Você fica com sua mão levantada? Fica com sua mão levantada. Eu vou orar agora para Jesus, por você que está de mão levantada. Senhor, veja essa mão. Essa mão está estendida para o Senhor segurá-la. Essa mão está estendida para o Senhor levantá-lo. Essa mão está estendida para o Senhor salvá-lo. Abençoa, perdoa, dá vida eterna. E gera neste coração a fé que salva. Pai, põe o teu Espírito Santo nessas pessoas. Sela estes agora. Sejam salvos e jamais se afastem de ti. Desde essa garotinha novinha até a senhora mais idosa. Salva, Deus. Salva, salva. Salva os senhores, as senhoras, os jovens, as jovens. Põe o nome deles no livro da vida. Nós, como igreja, desligamos a vida deles do império das trevas. Desligamos da maldição do pecado. Desligamos eles do inferno. E nós os ligamos no céu. Os ligamos no reino. São do reino. São herdeiros, abençoados. Derrama sobre eles toda sorte de bênçãos. Transforma a maneira de ver, de falar, de sentir, endireita os seus caminhos, abençoa, inunda eles de felicidade e alegria. É a nossa oração, que a paz de Deus, a paz do salvo, encha seu lar, sua vida, e que a bênção do Senhor se manifeste, em nome de Jesus, amém. Agora um aplauso para esses. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia! Vem cá, turma!